Então vamos continuar. Vamos continuar. O último assunto que nós vimos foi sobre o Korban Shlamim. E agora a Torá começa a falar sobre, provavelmente, o Korban mais famoso de todos, que é o Korban Hatat. Quer dizer, nós vamos ver depois com mais detalhes, mas é o Korban que é trazido quando uma pessoa comete um pecado. Só que existem alguns tipos de Korban Hatat. Então a Torá vai começar com uma introdução e depois vai começar a falar sobre cada um deles. Cada um é diferente do outro, logicamente, e é trazido por pessoas diferentes ou situações diferentes. Basicamente, só para fazer uma introdução, basicamente existem quatro tipos em relação a pessoas. A gente vai ver que em relação a tipo de pecado existem também algumas diferenças. Mas basicamente existem quatro tipos de korbanot, hatat, que são o primeiro korban hatat, que traz o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Ele tem um korban especial para ele, justamente pela posição e pelo exemplo que ele deveria ser. Tem um korban hatat, que é trazido quando o Supremo Tribunal, o Sanhedrin, dá uma orientação equivocada, e por conta disso o povo inteiro, ou a grande maioria, cometem aquele pecado. Então, as pessoas não sabiam. Eu fui instruído pelo Sanhedrin. O Sanhedrin falou que isso pode. E de repente o Sanhedrin percebe que eles cometeram equívoco ao permitir aquela coisa. Então existe um Korban também especial. Depois existe o Korban Hatat do rei, que de novo ele representa alguma coisa específica, então por isso ele tem um Korban especial. E existe o Korban Hatat comum de todo o povo, cada indivíduo. A Torá começa dizendo o seguinte: vai daber Hashem el Moshe lemor, disse Deus para Moshe, daber el Bnei Israel lemor, diga aos filhos de Israel, dizendo, nefesh ki techetá vishgagá, uma alma que pecar bishgagá, quer dizer sem querer, já vamos ver depois, mikol mitzvot Hashem, de qualquer uma das mitzvot de Hashem, asher lo te'asena, que não pode ser feita. Quer dizer que nós estamos falando de mitzvot proibitivas. Ve'asa me'achat mehena, e fizer de uma delas. E aí a Torá começa a falar, im ha-kohen magia, se for o kohen ungido. Então ele começa a falar sobre a primeira categoria, o primeiro tipo. Bom, em primeiro lugar, o que vem a ser então? Um korban hatat. A princípio, a alma da pessoa é que deve dominar o seu corpo. E se a alma domina o corpo e a alma está submissa a Deus, automaticamente a pessoa vai se conduzir da forma que ele deve se conduzir. Mas o que acontece se essa alma se desviou? Ela se desviou da luz de Hashem. Então ela vai causar com que aquele corpo cometa uma infração. E isso é chamado hatat. Isso é chamado het. Het é pecado. Het significa quando ele se desviou. Ele se afastou. Se afastou da luz e do fogo divino. O fogo da Torá. Então, se essa pessoa pecou, ou seja, ele se afastou da luz de Hashem, ele precisa agora consertar isso. E como ele conserta isso é se aproximando de Hashem novamente. E daí vem, mais uma vez, o Korban, que nós já falamos na nossa super introdução lá no começo sobre Korbanot, que Korban significa aproximar. Vem da palavra karov, lehit karev, aproximar. O Korban vem fazer a pessoa se aproximar novamente no caso aqui, no Korban Hatat, ele está se aproximando novamente daquele fogo da lei divina que ele se afastou antes, que acabou cometendo uma infração. A Torá define que esse pecado que ele cometeu foi bishgagá. Shgagá é shogeg. Shogeg é quando uma pessoa faz algo sem ser intencional. Interessante que o Talmud traz que podem existir algumas situações. Pode ter uma situação que a pessoa, desde o começo até o final da ação dele, estava o tempo todo sem consciência, sem ciência. Ele não estava, para ele, não tinha problema de fazer isso. Ele não percebeu que tinha algum problema. Isso é um chamado shogeg. Ele fez totalmente sem querer. Existe o caso que no começo ele até estava ciente do que estava fazendo, mas na continuação, de repente, ele acabou se perdendo e não tendo mais essa ciência. Ou pode acontecer o contrário. Que no começo ele não tinha ciência e, de repente, no meio, no fim, ele percebe que, ops, isso daqui está errado. Ou ainda pode ser que ele tem ciência de início ao fim. E uma pessoa que tem ciência de que algo é errado e ele mesmo assim faz, isso já não é sem querer. Isso é de propósito. Qual caso que o Korban Hatat perdoa é somente quando de início ao fim a pessoa fez sem querer. Se em algum momento ele teve ciência do que ele estava fazendo, ele não traz Korban Hatat. E por que, que ele não traz Korban Hatat? Porque o pecado está num nível que o Korban Hatat não vai adiantar, não vai perdoar por ele. O Korban Hatat só ajuda a pessoa a consertar a falha se de início ao fim ele não tinha ciência. O shogeg pode acontecer de duas formas. A pessoa pode fazer algo sem querer por falta de conhecimento. Quer dizer, ele não conhece que isso daqui é proibido. Ele não sabe dessa lei. Ou pode acontecer que ele sabe da lei. O que ele não sabe é que isso que está na frente dele é que é a coisa proibida. Então, por exemplo, ele sabe que um determinado alimento. Ele não sabe que determinado alimento é proibido de ser comido. Isso é um tipo de shogeg. Ele comeu aquela coisa, nem sabia que isso é proibido. Outra coisa é, ele sabe que aquele alimento é proibido. O que ele não sabe é que isso que ele agora tem na frente no prato é aquela coisa que é proibida. Os dois casos ele está fazendo shogeg, é sem querer. E nesses dois casos, ele tem que trazer um Korban Hatat para poder perdoar pelo pecado que ele cometeu. Existe também um outro tipo de sem querer, que é chamado mitasek, na linguagem da lei. Mitasek é quando uma pessoa faz uma coisa totalmente inconsciente. Por exemplo, ele, por exemplo, tem um pedaço de alguma coisa na boca que é proibido de ser comido. E ele achou que aquilo lá, na verdade, era cuspe. E ele engoliu. Então, ele achou que uma outra coisa totalmente. Nesse caso, é chamado mitasek. Quer dizer que é uma coisa assim, totalmente fora. Ele nem tinha ciência que tem alguma coisa acontecendo aqui. Não tem nada acontecendo sequer. Uma coisa é ele ter um alimento, ele está vendo o alimento, ele vê. Só não sei que isso é proibido. E ele come. Outra coisa é que ele nem comeu. Para ele, ele só estava engolindo o que estava na boca dele. Que seria saliva. E não um alimento. Isso é chamado mitasek. Mitasek também traz Korban Hatat. Só que existe uma exceção. Que é uma exceção em relação às leis de Shabbat. Quando se fala das leis de Shabbat, das proibições de Shabbat, mitasek não traz korban. Por quê? Porque em Shabbat, a Torá enfatiza que a proibição de fazer melachot no Shabbat, de fazer as obras proibidas no Shabbat, é melechet machashevet. É uma coisa pensada. Você pensou em fazer uma coisa e fez aquela coisa. Se a coisa foi feita sem a pessoa pensar, não tem nenhuma proibição no Shabbat. Vou dar um exemplo. No Shabbat não pode cortar um galho. Ou tirar uma folha, uma flor. Não pode se tirar nada que está preso na árvore. Ou no chão. Na terra. Se a pessoa não sabe. Não sabia que é proibido arrancar um galho. Eu vi um galho, arranquei. Depois alguém fala para mim, você arrancou um galho? Hoje é Shabbat, não pode arrancar galho. Ah, sério, não sabia que não pode arrancar galho. Tem que trazer um korban hatat. Outra situação é que eu sei que não pode arrancar galhos. Só que eu esqueci que hoje é Shabbat. E eu vejo o galho, hoje é domingo. Aí eu fui lá, arranquei o galho. De repente, mas como hoje? Não é domingo, hoje é Shabbat. Então, eu sabia a lei, mas eu esqueci que o que eu estou fazendo agora era proibido. Terceiro caso, esses dois casos são casos que se traz korban hatat mesmo no Shabbat. Por quê? Porque nos dois eu tive a intenção de quebrar um galho. No primeiro eu tive a intenção de arrancar um galho. No segundo eu tive a intenção de arrancar um galho. Só que num eu não sabia que não pode arrancar galhos, no outro eu não sabia que hoje é Shabbat. Mas nos dois eu fiz algo que era premeditado, quer dizer, eu queria arrancar um galho. E eu fiz. Outra coisa, uma pessoa que está andando na rua e de repente ele está conversando com as mãos e ele, pá, bateu num galho e quebrou o galho. Isso é chamado mitasek. Totalmente sem nenhuma consciência, nada, ele quebrou. Em relação às leis de Shabbat, ele não traz korban hatat. Não precisa nada. Por quê? Porque a Torá diz que é proibido no Shabbat fazer uma melachá que você tem ciência do que está fazendo. Aqui eu não tinha ciência nenhuma. Eu não quis arrancar galhos. Eu estava falando e bati a mão. Na sequência, a Torá fala que a pessoa aqui fez sem querer o quê? Mikol mitzvot Hashem. Asher lo te'asena. De todas as mitzvot. De todas as mitzvot de Hashem, que não podem ser feitas. Ve'asa me'achat mehena. E fez de uma delas, de uma dessas mitzvot. Oi, Bettina. Bem-vinda. Então, o que significa? Só para você entender, Bettina, a gente está falando sobre korban hatat. Korban que é trazido quando a pessoa cometeu um pecado. Então, a gente viu até agora que a pessoa só traz korban hatat quando ele fez um pecado sem querer. A gente explicou todos os casos que existem de sem querer. Ele fez totalmente sem querer. Agora a Torá diz que mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena. Ele fez uma das mitzvot de Hashem que não pode ser feita. Ou seja, existe aqui uma limitação. Existe um tipo específico de pecado que tem korban hatat. Qual que é? Tem que ter três coisas. A definição é que tem três coisas. Um, é uma proibição. Não é que a pessoa deixou de fazer uma mitzvah. Eu não comi matzá na noite do seder. Não tem korban hatat. Porque a mitzvah é comer. A pessoa deixou de fazer uma mitzvah ativa. Isso não tem korban hatat. Korban hatat quando ele fez uma proibição. Isso é número um. Número dois, é uma proibição que tem ação. Então não é uma proibição só de fala, por exemplo, não é uma proibição de pensamento, é uma proibição de ação. Ele fez uma ação. E terceiro lugar, é uma proibição que se esta pessoa tivesse feito isso de propósito, intencionalmente, teria caret, Existem várias coisas na Torá que tem caret. A pena de caret é uma pena celestial. Que significa, caret significa cortar. Quer dizer, como a Torá fala, que a alma daquela pessoa vai ser cortada do todo, do povo. Então tem algumas mitzvot, algumas proibições, que tem caret. É verdade que existem duas mitzvot ativas que tem caret também, mas elas são ativas, então não tem Korban Hatat, que é a Brit Milah e Korban Pesach. São as únicas duas mitzvot ativas, que se a pessoa deixa de fazê-las, ela tem caret. Brit Milah e Korban Pesach. O resto das mitzvot ativas, nenhuma tem caret, se a pessoa deixa de fazer. Mas, em mitzvot proibitivas, tem uma lista. Se não me engano, são 36 mitzvot proibitivas que tem caret. Então, nesses casos, se a pessoa fizer uma proibição da Torá, que se ele tivesse feito de propósito, teria caret, mas ele fez sem querer, então, nesse caso, ele tem que trazer Korban Hatat. O curioso é que essas mitzvot proibitivas que tem caret são mitzvot, de uma forma geral, que expressam a essência do judeu. Por isso, os exemplos que a gente citou, mesmo que não tem Korban Hatat, mas Brit Milah, Korban Pesach, Chelev, que nós mencionamos semana passada, o sebo, que não pode ser comido, que é específico para fazer Korbanot, sangue, proibição de comer sangue, e uma série de relacionamentos proibidos. E tudo isso expressa muito a essência do judaísmo. Shabbat também entra nessa categoria. Então, essas são as mitzvot que basicamente tem karet e que a pessoa teria que trazer o Korban Hatat. O que acontece é que quando a pessoa peca sem querer, ele deixou se afastar do fogo da Torá. Então, ele tem que trazer um Korban Hatat para voltar ao fogo da Torá. No caso da pessoa que pecou essas coisas de propósito, ele se rompeu, ele se desligou de propósito. Não é que ele acabou se afastando, ele se afastou de propósito. Então, nesse caso, se ele quis se afastar, ele é afastado. Por isso ele tem careta. Ele se desconectou da Torá, a Torá se desconecta dele.
Meir?
Sim.
Uma pessoa que, de repente, ela esquece o horário do Shabbat.
Sim.
E, de repente, ela lembra. Aí, daí, vamos dizer, ela esqueceu. Daí, você geralmente orienta para é melhor não acender as velas quando você acende depois do horário.
Sim.
Isso também acontece de você não estar tá correto, né? Não tem, você não faz uso do Korban.
Não, não tem Korban nesse caso.
Tá.
Por vários motivos. Primeiro que acender velas de Shabbat é mitzvah ativa. E ainda por ser mitzvah ativa dos nossos sábios. Então não entra na categoria. Bom, na sequência, a Torá começa a falar então sobre o primeiro dos Korbanot Hatat. Como nós mencionamos que existem basicamente quatro tipos, para quatro tipos de pessoas diferentes. Então, a Torá diz o seguinte: Ima ha-kohen ha-mashiach yecheta le-ashmat ha-am. Se for o Kohen ungido, quer dizer o Kohen Gadol, mas é o Kohen Gadol ungido. Porque existe o ungido e o que não é ungido. Depois a gente fala sobre isso. Se ele que foi aquele que pecou por culpa do povo, então tem várias explicações que significa culpa do povo, ou que o povo está num nível tal que até o Kohen Gadol acaba falhando, ou é por culpa aqui quer dizer que ele está dando um mau exemplo para o povo. Afinal de contas, o Kohen Gadol é aquele que deveria representar o mais alto nível de serviço a Deus. Então, se ele não, até ele está falhando, ele está dando um mau exemplo para o povo. Então, nesse caso, Vehikrival Hatato Asher Hatah, ele vai trazer sobre o pecado que ele cometeu. Par Ben Bakar Tamim, tem que ser um touro do gado completo. Então, Par Ben Bakar quer dizer que ele é menor, por isso que é Ben Bakar, ele não é o touro bem adulto ainda pouco antes. Tamim Lashem Lechatat, ele vai trazer esse animal inteiro, completo, para Deus como Korban Chatat. Ele vai trazer o touro para a porta do Ohel Moed, Lifnei Hashem, perante Deus. Ele vai apoiar a sua mão sobre a cabeça do touro. E nesse momento então, ele faz a smicha, que é quando ele demonstra que o touro está no lugar dele. E também, nesse momento, ele precisa fazer vidui, ele precisa confessar. E dizer, Deus, eu pequei, cometi isso, isso e isso, e portanto, por favor, eu peço que você me perdoe. Veshachat etapar lifnei Hashem, então ele vai fazer a shchitá, o abate desse touro perante Hashem, quer dizer, no pátio do templo, na frente da porta do prédio. Velakar hakohen amashiach midam hapar, e o kohen ungido vai pegar do sangue deste touro, verrevi oto el ohel moed, e vai levar para dentro do ohel moed. E aqui está a grande primeira diferença desse korban. Até agora, todos os korbanot que nós vimos, era feito tudo lá fora, tudo no misber, no altar fora, ao ar livre. Aqui nós temos já uma diferença. O Kohen vai pegar, o Kohen Gadol vai pegar do sangue desse Korban e ele vai levar para dentro do Kodesh, para dentro do prédio do templo. Vetaval ha-Kohen et etzba'o badam. E o Kohen vai mergulhar o seu dedo, indicador, no sangue, no copo. Ve'hizam min hadam sheva pe'amim lifnei Hashem. E ele deve aspergir desse sangue 7 vezes perante Hashem. Etpenei parochet HaKodesh. Na frente da parochet, na frente da cortina do Kodesh HaKodashim. Venatan HaKohen Min Hadam. E depois disso, o Kohen vai colocar do sangue desse Korban. Al Karnot Mizbach Ketoret HaSamim Lifnei Hashem. Nos cantinhos do Mizbeach Duktoret, aquele altar que era feito incenso todos os dias, quer dizer, o altar de ouro que ficava lá dentro do prédio. Asher Be'ohel Moed, que fica no Ohel Moed, quer dizer, dentro da tenda, dentro do prédio. Vet kol dam hapar, e todo o restante do sangue que sobrou no copo, yishpoch el yesod mizbach haolah. Ele vai jogar, agora sim, parecido com os outros korbanot, ele vai jogar na base do Mizbeach lá fora, quer dizer, vai sair, vai jogar na base do Mizbeach de Korbanot, Asher Petach Ohel Moed, que fica na porta do Ohel Moed, na porta do prédio. Vet kol chelev par hachatat, e todo o sebo do Korban Hatat, yarim mimeno, ele vai tirar, vai separar do animal. Qual que é o sebo? Estou lá atrás da lista de novo. Et chelev amchase al hakerev, aquele sebo que fica sobre as entranhas. Vetkol achelev asher al hakerev, e todo o sebo que está diretamente em cima das entranhas. Vetchete aklayot, e os dois rins. Vetachelev asher alehen, e o sebo que está sobre eles. Asher alakesalim, que fica nas ilhargas. Vetayoteret al hakaved, e o diafragma, junto com um pedaço do fígado. Al hakelayot yeseran, vai ser extraído junto com os rins. Kasher yuram mishor zevach hashlamim. Da mesma forma que ele separou do Korban Shlamim, que foi o nosso último assunto, a gente viu sobre isso bastante. Assim como ele fez lá, ele vai fazer aqui. Vehiktiran ha-kohen al-mizbach ha-olah. E isso o Kohen vai levar para cima do Mizbeach ha-olah, quer dizer, o altar grande onde queimavam os korbanot, vai levar lá para cima e lá vai queimar. Vet-or ha-par, e o couro, a pele do touro. Vet-kol ve-saroi, todo o restante da carne dele. Al-roshov al-kerav, com a cabeça e com os pés, as patas. Ve-kirbo u-firsho, e as entranhas e os excrementos. Tudo isso ele vai pegar. Ele vai levar todo o touro para fora do acampamento. El makom tahor, num lugar puro. El shefer hadeshen, onde se jogava cinzas do mizbeach. Vesaraf oto aleitzim ba'esh, e lá ele vai queimar com lenhas o fogo. Al shefer hadeshen yisaref, ali onde se joga as cinzas do mizbeach, ali é que ele vai queimar. Então, esse korban é um korban bem diferente do habitual, em diversos aspectos, justamente porque ele é um korban que está sendo trazido pelo Kohen Gadol. Agora vamos ver mais alguns detalhes para entender do que se trata. Primeira coisa, a Torá falou aqui que é o Kohen HaMashiach. Mashiach quer dizer ungido. Então, o Kohen HaMashiach quer dizer o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que é ungido. Eu falei no começo que nem sempre ele é ungido. Ou seja, existem duas formas do Kohen Gadol virar Kohen Gadol. A primeira, que é a preferencial, é ele ser ungido. E assim se fazia até o final do primeiro templo. Tinha o óleo de unção, Shemen HaMishcha, que o Moshe Rabbeinu fez, que era um óleo azeite com especiarias, que a gente viu já faz um bom tempo, Parashat Ki Tissa. Era usado para os reis também, e era usado para o Kohen Gadol, então ele era ungido com esse óleo. No final do primeiro templo, algumas coisas foram escondidas, com medo que os inimigos fossem levar embora, quando destruíssem o templo. Entre essas coisas que foram escondidas nos túneis que o Shlomo HaMelech, rei Salomão, preparou embaixo do templo para poder se esconder coisas, foi escondido o óleo de unção. Então, no segundo templo, não havia como ungir ninguém. Então, como que se definia quem é o Kohen Gadol? É chamado na linguagem da Mishnah, Merubé Begadim, se aumentava as roupas dele. O Kohen simples usa 4 roupas. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tem 8 roupas para vestir. Então, quando ele vestia as 8 roupas, ele se tornava o Kohen Gadol. Essa era a forma de se coroar, entre aspas, o Kohen Gadol. E aí tem, então, uma diferença para efeitos do Korban, que o Kohen Gadol traz. Durante o primeiro templo, se o Kohen Gadol cometer um pecado, ele traz esse Korban aqui, porque ele é o Kohen ungido. No segundo templo, que não havia unção do Kohen Gadol, se ele peca, ele não traz esse Korban. Ele traz Korban igual a qualquer indivíduo. Então, por isso é importante se prestar atenção aqui na linguagem, que é Kohen HaMashiach. Agora, o Kohen Gadol, que foi ungido, mas depois ele acabou sendo afastado, pela razão que seja. Pode ser que ele tenha algum defeito no corpo, de repente ele não pode ser Kohen Gadol, ou pode ser que ele já está muito velhinho, não consegue trabalhar, não interessa qual o motivo. Ele deixou de ser Kohen Gadol, mas ele é um Kohen ungido. Continua sendo. E por isso, se ele depois disso cometer algum pecado, quando ele já está afastado do cargo, isso é chamado na linguagem da Mishnah, Mashuach She'avar, é um Kohen ungido que passou, está afastado, ele traz esse Korban aqui. Porque ele continua sendo Kohen HaMashiach. Ele é o Kohen ungido. ele traz esse korban e depois que então foi feita a shchitá desse animal, o abate do animal, o kohen pega o sangue, que normalmente dos outros korbanot o sangue é aspergido, tem várias formas e tudo mais, a gente viu alguns até agora, tem mais para frente, mas normalmente o sangue é jogado e aspergido no mizbeach, no altar grande que está lá fora, ao ar livre, no pátio. Aqui é diferente. Ele tem que levar o sangue para dentro do Kodesh, para dentro do prédio, e lá ele vai aspergir 7 vezes na frente da cortina, que atrás da cortina está o Arona Kodesh. Ele mergulha o dedo indicador no copo e joga uma gota em direção ao chão. 1. Põe de novo o dedo dentro do copo. 2. De novo, 3. 4, 5, 6, 7. Assim que ele faz, essa é a forma de ele jogar perante a cortina que está na frente do Arona Kodesh. No Yom Kippur, entre parênteses isso, no Yom Kippur, o korban que o Kohen Gadol traz pelo povo inteiro é similar, mas tem uma grande diferença. Na verdade, tem duas grandes diferenças aqui. Primeiro, que ele entra dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do Santo dos Santos, para aspergir desse sangue. Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é que lá ele joga uma gota de sangue para cima e depois 7 para baixo. Essa é a forma de Yom Kippur. Se Deus quiser, bem mais para frente vai ter sobre o serviço de Yom Kippur. No caso aqui, ele não entra dentro do Kodesh HaKodashim. Korban do Kohen Gadol, ele entra só no Kodesh, quer dizer, só na primeira ala do prédio. E ele vai aspergir o sangue na frente da cortina, mas apenas 7 gotas para baixo. Não tem a uma para cima igual Yom Kippur. E depois, ele precisa passar também desse sangue nas pontas do altar do Mizbeach do Ktoret, o Mizbeach de ouro, o altar de ouro que se fazia incenso. E, por final, ele vai pegar os órgãos que normalmente dos korbanot vão para cima do Mizbeach, vão também dessa vez para cima do Mizbeach. Mas, em contrapartida, normalmente o restante da carne é comido por alguém. Varia qual tipo de korban. No korban shlamim nós vimos que é o dono come uma parte, o kohen come outra parte. Korban hatat, korban de pecado. O kohen que come normalmente, mas no korban do kohen gadol, ninguém come. É levado tudo para fora do acampamento e lá é queimado. Onde? A senhora falou que é no lugar El Shefer Hadeshen. Quando você vai usando o Mizbeach, ele vai queimando o korbanot e vai ajuntando cinzas. Começa a acumular cinzas em cima. Em um dado momento você precisa esvaziar essas cinzas. Mas são cinzas do Mizbeach. Não pode ser levado para qualquer lugar. Então, eles levavam para fora do acampamento um lugar específico, que era o lugar para levar essas cinzas. Um lugar puro, quer dizer que não tem túmulos por lá e tal, é o lugar onde jogava. Então é lá que eles vão levar esse animal aqui para poder queimar fora do acampamento. Bom, aqui, como nós falamos antes, nós estamos falando sobre o Kohen Gadol, que o Kohen Gadol representa uma personalidade que deve ser um exemplo. Afinal de contas, ele é aquele que serve a Hashem no mais alto nível possível. Então ele precisa ser alguém que condiz com essa tarefa que ele tem. E por isso, que a Torá dá um corban especial para ele. Que quando ele comete uma falha, não é só uma falha pessoal dele, é uma falha que está refletindo para o povo inteiro. E aqui também nós estamos falando que o Kohen Gadol cometeu uma falha, que foi sem querer, baseado numa informação dele mesmo. Ou seja, ele, Kohen Gadol, falou para as pessoas, não tem problema de fazer tal coisa. Porque assim ele entendia que não há problema. E ele mesmo fez essa coisa. E de repente ele percebe que ele errou. Ele deu uma orientação errada e fez segundo a sua orientação. Ele precisa trazer então um korban, hatat especial, hatat do Kohen Gadol, do Kohen HaMashiach, Kohen ungido. O korban que ele traz é um touro. Por que o touro? O touro é o animal que representa trabalho. O animal que puxa o arado, o animal que trabalha. Ele também, Kohen Gadol, é aquele que foi escolhido e foi ungido para ser aquele que trabalha no campo divino. Então, para perdoar pelo que ele fez, ele precisa trazer um korban que é de um touro. E aí nós encontramos, na forma de aspergir o sangue desse korban, nós encontramos uma mistura. Nós já vimos que no Korban Olá, que é aquela pessoa que quer se aproximar mais de Hashem, pessoa que sente que ele precisa se elevar mais, a forma de se jogar o sangue do Korban no Mizbeach é atirando. Quer dizer, o Kohen chega com o copo próximo do Mizbeach e joga do sangue assim na direção da ponta do Mizbeach. Mais para frente, ainda não chegamos nisso, se Deus quiser, daqui a pouquinho, o Korban Hatat, Korban de pecado do indivíduo, o Kohen coloca o dedo no sangue e passa como se fosse um pincel. Quer dizer, ele encosta o sangue com a própria mão no Mizbeach, no altar. Aqui nós encontramos as duas coisas. Nesse Korban Hatat do Kohen Gadol, ele entra no Kodesh. Primeira coisa, ele joga o sangue na direção da cortina. Ele joga, que é parecido com o Korban Olak, você joga o sangue. E depois ele passa com o dedo nas pontas do pequeno altar, que é igual ao Korban Hatat. Por que tem as duas coisas aqui? Porque aqui o Kohen Gadol vem consertar duas falhas. A primeira é, ele não estudou o suficiente. Ele chegou a uma conclusão de uma orientação errada porque ele não estudou o suficiente. Ou seja, ele deixou de fazer algo. Quando uma pessoa deixa de fazer algo, nós vimos que ele traz um Korban Olá. Então, por isso, tem essa parte aqui de Korban Olá como se fosse, que ele vai aspergir o sangue, demonstrando que ele deveria avançar mais. Ele deveria ter se esforçado mais, se dedicado mais ao estudo e não teria chegado a uma conclusão errada. E tem outra coisa. Ele cometeu a falha. Ele fez a falha. Quando faz a falha, tem que trazer um Korban Hatat. Por isso que tem também a parte que ele vai passar com o próprio dedo o sangue no Mizbeach, no altar. E ele aprende. Afinal de contas, o Korban está lá para ensinar a pessoa, para elevar a pessoa. O Korban Hatat do Kohen Gadol está vindo ensinar a ele que ele tem uma obrigação. Ser um touro trabalhador que trabalha e semeia a divindade. E o ponto principal é a guarda da Torá. Por isso que ele vai na frente de onde está a Torá guardada. onde está a cortina que protege a Torá lá dentro e que não permite que ninguém encoste na Torá para modificá-la. E lá ele vai aspergir do sangue 7 vezes, demonstrando que ele quer se elevar, ele quer chegar a um nível mais elevado, onde ele possa voltar a proteger e seguir a Torá como se deve, sem dar mau exemplo. E justamente, ele vem ali aprender e lembrar que mais do que qualquer coisa, ele precisa se esforçar mais no estudo para não chegar a conclusões erradas. Ele depois passa do sangue do Corban no Mizbeach de ouro e não no Mizbeach lá fora, como a maioria dos Corbanot, porque o Mizbeach de ouro representa, pelo ouro dele, representa a visão que um Yehudi, um judeu, deve ter da forma mais pura possível. E ele falhou justamente nisso. Então, por isso que ele vai passar do sangue justo no Mizbeach lá dentro. Nós vamos ver, se Deus quiser, o próximo Corban, que é o Corban que traz o Sanhedrin, quando o Sanhedrin dá uma orientação errada, por engano, e o povo acaba cometendo aquela falha, também é muito parecido com esse Corban. Por quê? Porque nos dois casos nós estamos falando de autoridades que devem dar o exemplo e que devem estudar o suficiente e não falhar nas suas orientações. E nos dois casos houve uma falha e o conserto dessa falha é igual, porque eles estão num ponto mais alto possível do nosso povo e que deveriam dar as orientações da forma correta. E por fim, esse Corban tem a outra diferença, que é o fato desse Corban não ser comido. Corban Hatat normalmente é comido. Os Kohanim comem. Aqui não dá para quedar para o Kohen comer. Por quê? Porque não tem ninguém que pode representar, nem mesmo de forma simbólica, o ideal tão elevado que tem desse Corban Hatat, que é chamado Hatat Pnimit, o Hatat interno. Justamente por se aspergir o sangue lá dentro do prédio. Principalmente quando uma das autoridades principais do povo cometeu uma falha. Não tem, não dá para o Cohen comer, não tem como simbolizar que nada que vá perdoar. Não tem, uma pessoa não tem como fazer isso. E por isso se pega toda a parte que eventualmente o Cohen comeria e se leva para fora do acampamento e se queima. Não tem ninguém aqui no nível para poder comer isso e trazer o nível que precisa se chegar para perdoar por esse, no caso, Cohen Gadol. Curioso que esse processo de queimar o Corban fora do acampamento também é feito em Yom Kippur. No Corban, que é feito por todo o povo, por todos os pecados do ano, também. Não tem como dar para um Kohen comer isso. É levado para fora do acampamento e é queimado fora do acampamento. Só para finalizar com um ou dois detalhes. Primeiro, o Ramban, o Nachmanides, explica que todas as transgressões que a pessoa comete fazem com que a alma da pessoa fique manchada. E todo mundo quer poder chegar no mundo vindouro limpinho, elegante. E para que a pessoa possa aproveitar no mundo vindouro. E por isso Hashem ordenou que a pessoa trouxesse um Korban Hatat para deixar ele limpinho. Isso faz com que ele fique limpo para poder chegar no Olam Haba, limpo daqueles pecados. Pergunta o Ramban, Nachmanides, isso era muito bom na época que tinha o templo. E quando não tem mais o templo? Como a pessoa pode ser limpa das suas falhas? Diz o Ramban que os sofrimentos que a pessoa passa na vida... Ah, tá bom. O sofrimento que a pessoa passa na vida é que acaba limpando a pessoa. E esse é um dos motivos que a época do templo trazia uma bênção especial. A pessoa, em vez de ter que passar por um sofrimento, ele podia resolver isso com um corban. Hoje em dia nós não temos. Então, infelizmente, a forma de a pessoa ser limpa das suas falhas é por sofrimento. Só que tem mais uma forma que nós encontramos no Talmud. O Talmud nos ensina que uma pessoa que se ocupa do estudo de Korban Hatat e Korban Olá é considerado como se ele tivesse trazido o Korban. E o Maharal de Praga pergunta, como assim? A pessoa não tem lulav. Então, se ele agora estudar sobre o lulav, é considerado que ele fez o lulav? Não, isso não existe. A pessoa não tem matzah. Ele então agora vai estudar sobre a matzah, é considerado que ele comeu matzah? Não, isso não existe. O único caso que existe é no caso do korban. Ele tem que trazer um korban hatat. Se ele estudar o korban hatat, é como se tivesse trazido. Como pode ser uma coisa dessas? Diz o Maharal que toda a intenção do korban é aproximar a pessoa de Deus. O estudo da Torá também aproxima a pessoa de Deus. E por isso, quando a pessoa precisa trazer um Korban Hatat, mas ele senta e estuda sobre o Korban, ele está estudando a Torá. Então o efeito está acontecendo. Precisava se aproximar de Hashem, ele está se aproximando de Hashem. Então é uma forma de a pessoa poder resolver nesse mundo atual, sem o templo, poder resolver falhas é por intermédio do estudo da Torá. Se a pessoa estuda e se dedica no estudo, principalmente ainda falando sobre as oferendas, os korbanot, ele acaba se aproximando de Hashem e isso faz com que ele fique mais próximo e isso perdoa pelas falhas. Outro detalhe muito interessante é uma visão hassídica do versículo que a Torá fala aqui. Sim. Sumiu. Esse versículo que a Torá diz aqui, a Torá fala o seguinte: uma pessoa, como que eu passo? Uma pessoa que fizer mikol mitzvot Hashem, pessoa que fizer de todas as mitzvot de Hashem, Asher lo te'asena, que não é para fazer. Peraí, você fez das mitzvot de uma forma que não é para fazer? Como assim? Então nós vimos que a explicação aqui significa que estamos falando de mitzvot que são proibitivas. Mas a linguagem é diferente. O que significa a pessoa que fez de todas as mitzvot, Asher lo te'asena, não do jeito que é para fazer? Diz o Rebbe de Ropshitz que a Torá não está falando sobre pecados. A Torá está falando aqui sobre mitzvot. A Torá está se referindo a pessoa deixar de fazer as mitzvot da forma correta. Isso quer dizer, a Shalom é a cena, que não é assim que se faz. A pessoa fez uma mitzvah, mas não é assim que se faz uma mitzvah. A pessoa está fazendo a mitzvah, mas não da forma que ele deveria fazer. Ou seja, que a pessoa deve ter cuidado quando ele faz uma mitzvah para fazer a mitzvah da forma correta. Fazer da forma correta quer dizer fazer segundo todas as instruções, quer dizer fazer com as intenções certas, com entusiasmo, com alegria. E o Rebbe de Ropshitz cita uma história de dois Hassidim do Baal Shem Tov. Onde um Hassid falou: oi, véi, o que vai ser de mim depois dos 120 anos? Eu vou chegar perante Deus e o que, que eu vou falar sobre os meus pecados? Aí o outro Hassid falou, olha, eu não estou preocupado do que eu vou falar sobre os meus pecados. Porque eu vou falar para Deus que, escuta, eu tive muito desejo e não consegui me controlar, acabei fazendo bobagem. A minha preocupação é sobre as mitzvot que eu sim fiz. Eu estou preocupado que eu talvez não fiz elas da forma correta. E eu não tenho desculpa para dizer por que, que eu não fiz elas da forma correta. E essa que é a visão hassídica desse versículo. Você já está fazendo a mitzvah, faz ela direito. Então, de todas as mitzvot de Hashem, Asher lo te'aseh, que não é assim que se faz elas. Se a pessoa já está fazendo uma mitzvah, busque fazê-las da forma correta.